de volta com o Laboratório de Leitura.
Vamos dar sequência à nossa conversa sobre literatura negra. Quem fala sobre esse assunto é Oswaldo de Camargo. Além dessa conversa, nos trechos acompanhados por música, você ouve o depoimento do escritor João Gilberto Noll, falando sobre o seu trabalho e suas experiências como leitor. As entrevistas são de Mirá Vital e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
Eu posso estar falando de coisas muito cotidianas, eu falo, né? De geografias muito concretas, não é? Geralmente, eu sou um escritor urbano, então geralmente são em cidades como Porto Alegre, Rio, onde eu vivi, enfim, né? São Francisco da Califórnia, Londres, né? E a minha última narrativa, ela se desenrola em Londres, onde eu fui justamente passar 4 meses escrevendo esse livro a convite do King's College, né, aqueles tensos programas para escritores visitantes. E lá eu fiquei. Realmente, a matéria, né, desse livro, que se chama Lorde, né, a matéria desse livro é aqueles passeios. Eu gosto muito de caminhar, né, caminhando. E depois caminhar numa uma cidade estrangeira é maior e barato, né? Mas não é autobiográfico esse livro, né? Não estou testemunhando a minha experiência direta lá, né? Mas testemunhando talvez uma experiência não direta, mas que esteja lá no meu subconsciente, né? Que é um livro que trata justamente de um homem que vai a Londres sem saber porquê, é chamado de uma entidade vaga, não é? Quer dizer, e a nossa realidade é um pouco assim, muitas vezes, né? Quer dizer, até a nossa realidade metafísica primal, quer dizer, o que nós estamos fazendo aqui? Metido nesse núcleo de carne, né, que forma o eu, e convivendo com outros núcleos de carne, quer dizer, eu acho isso muito estranho. Eu acho isso muito estranho. Quer dizer, eu acho que eu escrevo muito por isso também, por esse sentimento que eu estou te expressando. Quer dizer, então eu não sou realmente um escritor muito circunstancializado às questões assim, mais imperativamente, né, políticas e sociais da minha época. E fui um sujeito assim, muito ligado na minha identidade, ao marxismo, né, quer dizer, poderia ser hoje um sujeito assim, digamos, construindo uma narrativa de cunho político, de cunho social, né? E há uma certa culpa em mim por não ser assim, não é? E essa culpa também fortalece, eu acho, o seu trabalho. Aliás, todos os sentimentos humanos, quando muito agudos, fortalecem, né? Fortalecem o trabalho do escritor. E é mais uma tentativa de não reduzir nada a coisa nenhuma, né? Realmente a complexidade da vida humana é uma coisa muito espantosa mesmo, né? Quer dizer, você para começar, você não consegue responder, quer dizer, qual é o sentido disso aqui, onde nós estamos inseridos. E é isso, eu escrevo sobre isso, praticamente. Esse homem aí que está lá vagando por Londres, assim como eu próprio vagava, ele quer saber o sentido, né?
E você acha que é mais difícil para o escritor negro se lançar no mercado?
Sem dúvida que é. É um tema que não foi trabalhado. É um tema que diz de coisas, fala de alguns assuntos que não são tão interessantes, não são assuntos. É um tema que mexe muito em culpa, em cobrança, em preço. É um texto que tenta fazer uma releitura da história. o establishment, o status quo é interessante para muita gente, que se mantenha como está. Quando o escritor negro chega e começa a apontar-se a si mesmo como negro, ele está quebrando parâmetros que não foram comuns no país, porque não havia isso. Era até possível que um branco chegasse e falasse, eu sou negro, mas era mais difícil um negro chegar e falar, eu sou negro. Você entende? Então tem esse lado. Então, na verdade, estamos dando uma resposta alta, uma resposta usando a inteligência, usando a estética. Há outras respostas, há pessoas que entram na luta social, há pessoas que entram em movimentos negros, etc. Nós não, nós escritores estamos dando resposta com a palavra. Você pode até perguntar assim, ah, mas não tem efeito isso? Tem efeito sim. O efeito não é imediato. Eu não escrevo um texto e o texto vai retumbar imediatamente. Não, só depois de algum tempo é que pode acontecer isso e vai acontecer. Como já aconteceu com um monte de escritor do passado. Não se esqueça que o Fulvio Souza, quando morreu, praticamente era dado como escritor menor. Hoje é um dos maiores escritores do presidente. É um negro que se assumiu como negro. Tem eu negro falando.
Outro assim, autor que me fez muita cabeça foi o Henry Miller, de Trópico de Câncer, Sexos, né? Impressionado, né, com a possibilidade de usar os termos mais vulgares, né? É falar das coisas pelo nome que elas realmente têm na população, não é? E para mim isso é importante. Eu sou um escritor muito, muito erótico, né? Muito erótico. E esse contato assim, carnal, é uma coisa assim, muito forte nos meus livros. E esse que vem, então, é a radicalização disso. As pessoas realmente, elas têm acenos de afago, né? As pessoas, elas só se justificam transando. Eu acho que tem uma transa a cada página, uma coisa, uma compulsão, entende? Uma coisa tremenda. E claro que isso também aponta para a morte, né? No momento em que, cara, o protagonista só consegue se justificar junto a outro corpo, o que ele quer realmente é dissolver a sua identidade no outro, né? Quer dizer, por isso que sempre falou muito em amor e morte, e realmente é verdade, né? Realmente é verdade. Mas quem é que não quer ser o outro? Esse meu livro, o Lógico, que eu escrevi em nome, é essa a ganância dele, em ser o outro. Ele já cansou de si próprio. Ele está lá muito por isso também, não é? Em Londres, muito por isso. Para ver se ele se materializa em outro corpo. E realmente, quer dizer, é um certo cansaço da identidade, né? E de resto é alguma coisa muito. É uma questão muito vigorosa no nosso tempo. Então, realmente, nesse novo livro aí, quer dizer, a vontade, né, de ser o outro perdura, porque não pode parar o seu contato com o corpo alheio. E são essas coisas, assim, que me animam, assim, essas questões um pouco, assim, mais periféricas, né? Eu acho que são periféricas, não? Eu acho que são, sim.
No Laboratório de Leitura de hoje, estamos conversando com Oswaldo de Camargo. E nos trechos acompanhados por música, você está ouvindo também um depoimento do escritor João Gilberto Nou. No próximo quadro, você ouve a última parte dessas conversas. Um abraço e até mais!
O Laboratório de Leitura já volta. O Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentam Laboratório de Leitura.
bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o programa Laboratório de Leitura. Hoje você vai ouvir uma entrevista com Oswaldo de Camargo, poeta, jornalista e consultor do Museu Afro-Brasil em São Paulo. Nessa conversa, ele vai falar sobre as questões da literatura negra produzida no Brasil. Também nessa edição, nos trechos com música, você vai ouvir o depoimento do escritor João Gilberto Noll. Ele, que vive em Porto Alegre, vai falar de sua produção e das suas experiências como leitor. As entrevistas dessa edição foram realizadas por Ira Vital e as trilhas sonoras são de Marcelo Laguna. Com vocês, Laboratório de Leitura. Boa escuta!
Está começando mais um Laboratório de Leitura e hoje converso com Oswaldo de Camargo, poeta, jornalista e consultor do Museu Afro-Brasil, aqui em São Paulo. Tudo bom, Oswaldo?
Tudo bom.
Muito obrigado pela participação aqui no programa.
O prazer é todo meu, viu?
E, Oswaldo, para começar, me diga por que é tão importante afirmar o negro, afirmar essa condição, quando se trata do escritor, afirmar que ele é negro.
Bom, eu acredito que é importante pela história do Brasil. Note, o negro vai chegar ao Brasil em 1530 por aí. Digamos, vamos situar essa data. Ele vai chegar aqui em condição de escravo. E já era conhecido como escravo na própria Europa. Portugal já tinha escravos há um século antes. Agora, qual é a condição do escravo? O escravo é aquela pessoa que não tem voz, não tem história, não tem futuro, não tem o próprio corpo. Então, qual é a coisa mais brilhante? O que que denota a condição de humanidade em sentido alto nas pessoas? É a palavra, é o pensamento, é a transcendência, é a condição de ir além. Ora, o negro na condição de escravo, isso foi retirado dele. Ele não era objeto de literatura. Ele não fazia literatura. Por quê? Ele era uma coisa. Então, quando surge o escritor escrevendo, a primeira coisa, ele quer debelar, ele quer arrasar com tudo isso. Então, ele vai ter de fazer o quê? Vai ter de bater a toda hora essa condição de negro, mas negro, liberto. Liberto porque já tem a palavra. Então, note bem, a escravidão não foi apenas uma questão de corpo. Digo mais, ela foi talvez até mais ainda o espírito, a história, a memória que foi escravizada. Se não tivesse escravizado a palavra, a memória, a história, o negro não seria escravo no corpo. Entendeu? É por isso que quando surge um escritor, ele rebate muito essa questão. Nós também temos a palavra. Então a grande libertação foi pela palavra.
Olha, eu sou realmente um escritor, né? Assim, furiosamente um escritor. Eu procuro viver da literatura, o que é muito difícil no Brasil. Mas eu tenho conseguido, com altos e baixos, enfim, né? Períodos difíceis, mais difíceis que outros. Mas tenho conseguido, quer dizer, eu sou realmente um sujeito que faz da escrita a sua produção, digamos assim, capital, principal, né? E eu venho também do aprendizado musical na minha infância e começo de adolescência. Eu cantava muito, assim, em festas, em batizados, em casamentos, enfim, não é? E realmente a música para mim é alguma coisa sem a qual eu não viveria mesmo. Naquela velha e idiota questão sobre o que você levaria para uma ilha deserta, sabe, se fosse uma coisa só, né, eu talvez não escolhesse um livro, mas escolhesse um disco, não é? E realmente, a minha maneira de trabalhar na literatura, na ficção, na narrativa, é musical. Eu sou assim, digamos, arrastado por ritmos, né? E eu tenho 13 livros, agora está vindo aí em maio o 14º, que se chama Acenos e Afagos, que é um livro, né, que, digamos assim, dissolve a fronteira de vida e morte, as coisas que passam tanto aqui quanto lá, né? Enfim, são a grande maioria do meu trabalho é de romances, de narrativa longa. 3 livros de narrativa curta, de contos, portanto. Né? E eu só posso dizer que eu sinto um tesão pela literatura assim, fenomenal. Para mim, escrever é um ato erótico por excelência, né? É ter vontade de ser tocado pelo leitor. Né? Quer dizer, essa coisa que sai de mim, que é linguagem, e eu sou um escritor de linguagem, como eu disse antes, né? Eu deixo que a linguagem me guie. Né? Por mais assim difícil que sejam as coisas que você está tocando na sua escrita, por mais que lhe faça, digamos, sofrer, que seja uma memória muitas vezes difícil, complicada, né? Mesmo assim, escrever sempre é um ato erótico, sempre é libido, né? É uma atividade essencialmente libidinal. Então, mais ou menos isso. Eu diria que eu sou mais ou menos isso.
Qualquer escritor negro, ele pode ser incluso nessa literatura negra?
De jeito nenhum. De jeito nenhum. A condição não é apenas ter a pele negra. É você olhar-se como negro e tirar as consequências disso. Se eu fizer um livro onde eu não me detenho sobre essa condição de eu ser negro, com a minha história específica, aí eu não sou um escritor negro, eu posso fazer um belo texto, um texto onde não há essas marcas. Nós, escritores negros, só consideramos literatura negra aquela literatura onde você se fita como negro e aceita as consequências e elabora um texto de arte, um texto literário a respeito disso. É por isso que o Cruz de Souza é um escritor negro. O José do Patrocínio, em alguns aspectos, é escritor negro. O Lino Guedes é escritor negro. Machado de Assis, em muitos aspectos, não é escritor negro. É um grandíssimo escritor, beleza de escritor. Mas não é porque ele nunca se deteve sobre ele mesmo como negro.
Uhum. Ele não se identifica, né?
De jeito nenhum. Você não vai encontrar em Machado de Assis nenhuma vez que ele fala eu negro, eu mulato, como fez o Lima Barreto, por exemplo. Fernando Trindade, o Luiz Silva, Cuti, Paulo Colina, eu e tantos outros. Então, por mais fragilidade que apareça ter essa posição, é a posição histórica que nós aceitamos para poder, de fato, contraditar 400 anos de história onde o negro não teve fala nem voz. Uhum. Nós temos a voz agora, nós estamos usando o mais possível essa voz e batendo na tecla. Negro, negro, negro. Enche o saco, não faz mal.
Mas essa colocação, se colocar como escritor negro, você acha que não mantém uma situação de discriminação?
Por que discriminação se o negro foi discriminado? Foi tirado dele tudo. Foi tirado do negro mais importante que a sua humanidade. Ele não tinha fala. Não que bem, durante 400 anos ele não teve fala. E nós estamos começando a ter fala há 60 anos apenas. A minha condição maior não é ser negro, é ser um homem. Mas acontece que a história não respeitou a minha humanidade porque eu era negro. Entende? Então nós estamos tentando dar uma resposta a isso. Uma resposta da melhor maneira possível, com o pensamento. Com as armas do raciocínio, com as armas da estética. Entende? Então você veja que é uma situação muito complicada. Porque se trata puramente de uma resposta a uma condição de escravitude, de desumanização, de ouvido, de esquecimento a que se foi relegado negro. Uhum. E continua até em bons aspectos, continua até hoje.
No Laboratório de Leitura de hoje, estamos conversando com Oswaldo de Camargo, poeta e consultor do Museu Afro-Brasil. E nos trechos acompanhados por música, estamos ouvindo também um depoimento do escritor João Gilberto Nol. No próximo quadro, vamos dar sequência a essas conversas. Um abraço e até mais!
Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Essa é a última parte de uma conversa sobre literatura negra com o poeta e jornalista Oswaldo de Camargo. E além dessa conversa, nos trechos acompanhados por música, você ouve o depoimento do escritor João Gilberto Nol, falando sobre seu trabalho e suas experiências como leitor. As entrevistas são de Uirá Vital e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
Eu tive uma formação na infância para ser cantor lírico, né? Quer dizer, aí sim havia um agenciamento familiar muito forte. Tanto assim que na adolescência eu rompi com um aprendizado da música, né? Eu já estava realmente matriculado, não fui eu que fui me matricular. Eu devia ter uns 14 anos, aí sim me fez permear e não voltei mais ao aprendizado da música. Uhum. Se bem que a música, a partir daí, nunca me deixou. Eu só escrevo com música, eu não sei escrever sem música. Claro que músicas instrumentais, né? Onde tem letra e sem entender a língua, aí não dá, me disperso. Não pode ter palavra. Mas eu só escrevo com a música. Aí está um pouco, talvez, uma certa necessidade de compor um ritual. Eu acho que sim, aí está. É uma necessidade, talvez, do sublime. Eu acho que a música nos traz muito um sentimento sublime, né? Uma certa elevação, como talvez nenhuma outra arte. Claro que no momento em que eu começo a escrever, a literatura é um pouco derivativo da música, né? Eu escrevo por movimentos, assim. E eu gosto que as coisas sejam assim misturadas, né? Que é outra marca do nosso tempo, né? Para que as coisas ficarem muito circunscritas, né? Há um campo muito fechado. O que me, digamos assim, me leva a ser é a minha experiência, né? É a experiência do mundo que me rodeia, claro que sim. Não é? E, embora não seja realmente um escritor autobiográfico, né? Mas enfim, mas é essa dificuldade de se viver, né? No dia a dia. Essa é o sentimento de insuficiência que me leva a escrever. Me leva a escrever para ver se eu povoo um pouco as coisas, né? Eu acho que sim, eu acho que é difícil mesmo, é difícil, eu acho que o dia a dia é uma coisa muito difícil. E muito talvez também assim, como é que eu posso te dizer? O cotidiano é uma coisa muito difícil, né? E você vai pegando idade e fica mais árido ainda, né? Fica mais árido. Na juventude, realmente, o cotidiano pode ser um transe só, eu acho que sim, não é? Mas é uma maravilha, é uma maravilha realmente a gente ter a possibilidade da literatura, de fazer literário, de escrita, isso é uma maravilha. Imagina esses sentimentos todos que eu tenho sem essa possibilidade, não sei se de escape, mas pelo menos de trabalhar em cima disso em outra coisa, né? Que é uma paixão, que é a literatura, que é a escrita, etc.
Abrindo mais pro âmbito da leitura, quais os maiores problemas que você enxerga nesse meio literário, no meio do livro, da leitura?
A maior dificuldade é que o brasileiro em geral, aí não, a gente não pode pegar uma questão negra isolada da questão branca. Na verdade, o negro é um penduricado, o negro está grudado numa questão branca, porque o negro também é Brasil. O negro é brasileiro. Uhum. Bobagem colocar-me como negro antes de brasileiro, eu sou brasileiro, eu sou negro. E nós sabemos que o brasileiro lê pouco, ou não lê quase nada. Parece-me que aqui no Brasil é 1,8% só que lê. Não se tem o vício, o hábito, não se fez, como fala o Proust, não se fez do livro uma grande amizade, como o russo fez, o japonês fez, o francês fez, uma grande amizade. O livro é importante ler algumas páginas por dia, o brasileiro não lê. Ora, se o brasileiro não lê, claro, quando surge um escritor negro que está ligado ao segmento mais empobrecido da sociedade, ele vai ter mais dificuldade com o branco. Por quê? De qualquer jeito, a temática branca já está amaciada. Não existe matemática branca. Existe matemática brasileira, que, coincidentemente, é a branca.
Uhum.
Então, quem lê um texto que, não, como eu falei a você, não trata de culpa, não trata de cobrança, não trata de história revisada, está trabalhando com textos normais. O texto do negro é anormal, é uma anomalia dentro de uma literatura que esqueceu por muito tempo o negro. Uhum. Entende? Eu vejo assim, então, para o negro, de fato, é mais difícil. É mais difícil trazer um romance bem escrito, um poema bem escrito, onde eu trago a minha condição de estranho, como é o nome de um dos meus livros, o estranho. Em muitos aspectos, o negro, apesar de ser 43% da população, ele é um estranho. Por quê? O poder de mando é que faz a brasilidade, que comanda, comanda a moda, comanda as falas, comanda os rumos. E o negro não está nesse mundo, ou está muito pouco. Tanto que não é à toa que quando surge uma novela que trata do negro, ela não consegue ver a realidade do negro. Não consegue olhar na realidade, porque não está habituada.
Qual que é a realidade do negro?
A realidade do negro são brasileiros, no geral, inseridos numa classe baixa. Numa classe que tem pouco poder de fogo, de pensamento e de dinheiro. E na ideia do Mário de Oliveira, meu amigo, é outra coisa. Quando ele surge, ele consegue, tenta romper isso daqui, ele vai acontecer o que com ele? Ele vai encontrar um telhado de vidro. Ele vai até certo ponto, em seguida haverá para ele um telhado de vidro. Essa é a história geral do negro.
A gente fica também, depois de certo tempo de vida e de literatura, cada vez mais idiossincrático, né? Quer dizer, o meu mundo está mais ou menos já plasmado. Isso não quer dizer que eu esteja me repetindo, eu acho que não, mas o personagem é sempre o mesmo, como René Miller, como Bukowski, é sempre o mesmo, e eu não posso dissolver esse cara dentro de mim, né? É como se fosse uma segunda possibilidade de ser, de eu ser, né? É esse protagonista que vara todos os meus livros. Esse homem avulso, esse homem desfamiliarizado, um ser avulso, que gosta muito de andar também, de caminhar. Quer dizer, como é que vamos separar, me divorciar nessas alturas desse homem? É impossível, entendeu? Me resta continuar, né? Seguindo seus passos, enfim, ele me guia bastante. Eu acho que é ele que me guia dentro da ficção.
Você ouviu o Laboratório de Leitura, um programa dedicado a pensar e repensar o mundo dos livros e das leituras. Nessa edição, uma entrevista com Oswaldo de Camargo falando sobre literatura negra no Brasil. Junto com essa entrevista, nos trechos acompanhados por música, você ouviu o depoimento do escritor João Gilberto Noll. Para conversar com o programa Laboratório de Leitura, mande e-mail para laboratoriodeleitura@gmail.com. Fique à vontade para mandar suas sugestões, seus pedidos e as suas críticas. Esta edição foi feita por Cris Brunetti, locuções, Marcelo Laguna, trilha sonora original, Luíra Vital, entrevistas, roteiro, produção e operação técnica. O programa Laboratório de Leitura tem direção de Diego Franco e é uma realização do GEM Serviços Educacionais. Obrigada pela escuta e até a semana que vem em mais uma edição do Laboratório de Leitura. Tchau!
Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentaram Laboratório de Leitura.